Seja bem-vindo. Decida crer. Jesus está te chamando para sair do túmulo e viver uma vida plena ao seu lado. Há um convite para se livrar do pecado e de tudo aquilo que ainda te atrapalha para viver uma vida nova, profunda e enraizada no reino de Deus. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Venha com expectativa e fé. Juntos, vamos viver esta jornada de 40 dias, em 7 domingos, até a Páscoa do nosso Senhor Jesus.
Bem-vindos mais uma vez, feliz Domingo de Ramos. Vamos à nossa sexta mensagem da série 40 Dias de Milagres com Jesus. Hoje, excepcionalmente, nosso culto presencial também está online. Deus abençoe você na sua casa, onde você estiver. Aos que estão aqui no presencial, na saída você vai receber este adesivo com esta cruz ao centro, o convite de Jesus em Mateus 11, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Como é a época da Páscoa, e a Páscoa começou na libertação do povo de Deus no antigo Egito, e eles então receberam o sangue no umbral da porta como um sinal de que aquela casa pertencia aos filhos de Deus. Tinha o sangue, por isso o Pessah era passar sobre aquela casa, ou o inglês usa Passover, e nós usamos Páscoa, mas a origem da palavra quer dizer que aquela casa ia ser poupada, ia passar por cima dela. Então eu queria pedir que você pegue esse adesivo e tire e coloque no umbral da sua porta, na sua casa, se você mora numa casa, num apartamento, e ali você tem um tempo de orar com sua esposa, seu esposo, seus filhos, e ter um momento ali de abençoar, no sentido de cobertura espiritual sobre a sua casa, pegando o princípio que deu origem à festa da Páscoa dos judeus. Jesus hoje é a nossa Páscoa, Ele é a nossa libertação, e como foi o sangue do Cordeiro no antigo Egito para a libertação e proteção do povo de Deus, hoje é o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo o pecado. E é quem tem a marca do sangue do Cordeiro Jesus aí. Amém. Então declare isso. Na saída, então, pegue o seu adesivo. Vamos lá, abra a sua Bíblia, eletrônica ou impressa, em João 11. João 11 fala de um milagre de Jesus. Milagre de Jesus pela ressurreição do seu amigo Lázaro. Eu vou ler apenas o início, mas deixa aberto. Esse é um milagre de Jesus que tem bastante detalhe. No Evangelho de Jesus, segundo o capítulo 11, nós temos aqui a morte de Jesus, e Jesus conforta as irmãs Marta, Maria e Lázaro, e a ressurreição de Lázaro. Mas vou ver apenas com você aqui inicialmente o início. Havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e gere muito fruto. Jesus e a sobrenatural ressurreição de Lázaro. O nome Lázaro já era uma declaração profética. Não sabemos. Para a cultura judaica, o nome estava sempre ligado a uma história. Se aquela família deu o nome àquele menino de Lázaro, é porque já no tempo da gravidez ou do parto, aquela criança recebeu uma graça de Deus. Porque Lázaro, em hebraico, quer dizer justamente de Deus ajudou, ou Deus ajudando. Então, quando ele ganha esse nome, Deus ajudou, Deus ajudando, era um testemunho da família. Vem do hebraico El Azar, e juntando, El é Deus, Azar ajudar, então El Azar, Lázaro para nós. Já diz aí então o nome é Lázaro que Deus entrou na história daquela família. Então, na verdade, é uma família que já é visitada pela graça, pelo favor, pelo milagre do Senhor, quando ele era bebê. E depois, já na sua juventude, recebe essa graça do milagre da ressurreição. João capítulo 11, 43, 44, um pouquinho mais para frente, diz assim, leia comigo. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz, leia comigo, Lázaro, venha para fora. O morto saiu e com as mãos e os pés envolvido em faixa de linho e o rosto envolto num pano, disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Ainda bem, meus irmãos, que Jesus foi específico. Você imagina Jesus num cemitério e falando, vem para fora. Vinha todo mundo. Mas ele disse, Lázaro, aí veio só Lázaro. E interessante que Jesus fez o milagre, mas a parte humana tinha que depois o pessoal ajudar. Ele veio todo como? Assim, porque o texto diz que ele estava envolvido em linho, estava cheio de faixa. Então Lázaro não veio assim, ô Jesus, obrigado. Não, Lázaro veio, né? Com as suas ataduras. Aí depois, os que viram o milagre, certamente tiraram, tirem as faixas dele e deixam ir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é que está vivo? Levanta a mão aí, bem vivinho, vivinho. Como dizia o pessoal no passado, vivinho da Silva, né? Está vivinho da Silva. Se você está vivinho da Silva, pensa o seguinte, já temos uma história aqui. Se até morto obedece Jesus, Caleia, imagina os vivinhos da Silva aqui. Mas esse é o problema. O morto ouve e obedece, mas às vezes o vivo tem vontade própria. Jesus fala e não obedece. Jesus fala e continua na teimosia, continua no erro, continua no pecado. Ô meu irmão, domingo da ressurreição, Jesus entrando em Jerusalém, semana da Páscoa, ele veio por você, viveu por você, morreu por você, ressuscitou por você e tem a vida eterna para você. E você está vivo, enquanto que você está vivo, o que você tem que ouvir para continuar ouvindo o céu e obedecendo na terra? Havia um homem chamado Lázaro, é o Lazar, ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. A história foi tão marcante que esse lugar não chama mais Betânia. Quando terminar a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas e essa história ficar para o passado, com tantas mortes de um lado e do outro, mas cremos que essa guerra vai passar e poderemos voltar a visitar Israel, amém? Quando você for a Israel, você vai a Jerusalém, e no subúrbio de Jerusalém, só a 3 quilômetros, está a cidade que hoje, sabe qual é o nome? Nos dias de Jesus chamava Betânia, hoje chama Lazaria. Porque, embora que está no lado ocidental, oriental de Jerusalém, a cidade que chamava Betânia, por causa de Lázaro e desta história, o lugar hoje é um bairro árabe, é chamado de Lazaria. Inicialmente era um lugar só de cristãos, mas com o crescimento da população árabe, que tem a maioria muçulmana, hoje, embora que tenham muitas igrejas cristãs, ortodoxas, romanas, ainda assim tem uma população cristã ali naquele lugar. Betânia, que significa casa de Ananias, também casa de figos, devia ter muitos figos ali. Essa é uma outra característica aqui, quando você for a Israel, se for na época de figo, você vai ficar encantado com o cheiro do figo. A figueira é uma árvore muito grande, bonita, e quando os frutos vêm, aquele cheiro fica maravilhoso no meio ambiente. E ela é uma árvore muito frondosa, com muitas folhas, e gera muita sombra, o que é muito necessário naquela região para diminuir o calor. Mas é interessante que ainda tem naquela população ali muita lembrança dessa história. E tem uma casa muito antiga, que segundo a tradição é uma casa de 2000 anos, e que é tida como a casa de Marta, Maria e de Lázaro. Jesus, quando ele vinha da Galiléia e descia pela Transjordânia, ele passava por Jericó e depois ele subia para Jerusalém. E como esta cidade de Betânia, na época, hoje Lazaria, está atrás do Monte das Oliveiras, Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele chegava em Lazaria, e quem estava lá? A casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro. E Jesus fez desta casa um lugar de pousada, de relacionamento, de amizade. E aqui nós temos princípios muito importantes para as nossas vidas hoje. Lázaro não já está mais entre nós, porque mesmo ressuscitado, ele era um homem e ele morreu, e morreu definitivamente. Agora ele vive na glória com o Senhor. Mas temos princípios aqui para as nossas vidas hoje. E eu quero te entregar 9 chaves à luz desse texto. Você que pegou o esboço, você que quer anotar. Porque quando lemos a Bíblia, nós nos maravilhamos com o milagre original. Mas nós temos que construir uma ponte para os dias de hoje. O que tem a ver o milagre da ressurreição de Lázaro, há 2000 anos atrás em Betânia, com eu e você aqui em São José dos Campos, em 2024? Tudo a ver. É uma história lindíssima, uma história fantástica. E que o Espírito Santo nos dirija aqui nesse Domingo de Ramos hoje, você que nos acompanha pela internet, a entendermos que esta palavra é pães frescos para nós hoje. Primeiro, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro, na vida cristã, lembre-se da sua humanidade. Diga comigo, humanidade. Humanidade. E aconteceu que Lázaro ficou o quê? Doente. Diga comigo, doente. Querido, nem sempre doença tem a ver com pecado, nem sempre doença tem a ver com a sua decisão. Doenças acontecem o tempo todo. O mundo ficou muito entristecido pelo carisma que a princesa da Inglaterra trouxe, não só o povo da população da Inglaterra, a Kate Middleton. A Kate recebeu a notícia que está com câncer. E aí entrou as especulações. O que, que aconteceu? E algumas pessoas já começaram a criticar. E eu li essa semana que muita gente pediu perdão. Porque sem saber o que ela tinha, só pelo fato de estar afastada das mídias e dos eventos públicos, pessoas criticaram. E aí agora, vendo que ela está passando um momento difícil e foi corajosa em assumir isso e tal, ficaram com vergonha. Mas veja bem, doenças, problemas, lutas, vêm para nobres e plebeus, ricos e pobres. Você não precisa nem estar doente para morrer. As pessoas mais ricas do mundo ficam doentes, as mais pobres também. Crianças, adolescentes, jovens e adultos. Dinheiro pode pagar tratamento de saúde, mas dinheiro não pode comprar saúde. Então esse princípio aqui nos mostra o seguinte: aconteceu que Lázaro ficou doente. Por quê? Porque Lázaro é uma pessoa, Lázaro era humano. Então mostra a humanidade. Você não precisa está doente para morrer. Você pode morrer sem ficar doente. Mas uma coisa é fato: aqui na terra todos podemos atravessar momentos assim. E claro que você deve cuidar intencionalmente. Cada vez mais eu e você temos um chamado para cuidar da nossa saúde. Mas a nossa brevidade de vida, porque ficamos doentes, porque um dia vamos morrer, isto mostra que temos que ser humanos. Porque até Lázaro, que ao quarto dia ressuscitou, viveu um milagre extraordinário de Deus, passado algum tempo ele morreu. Então mostra que eu e você temos que ser pessoas normais, pessoas de verdade. A doença tem um lado positivo, a dor tem um lado positivo, a morte tem um lado positivo, revelar a nossa humanidade. Eu e você aqui estamos numa vida temporal, curta e passageira. Então, em nome de Jesus, não seja uma pessoa vaidosa, orgulhosa, prepotente, porque eu e você somos humanos. Eu preciso de você, você de mim e nós uns dos outros. A dor deve nos fazer mais solidários. Se você não tivesse uma dor, se você não tivesse uma dificuldade, você seria talvez a pessoa mais orgulhosa, mais insuportável desse mundo. Mas a dor mostra que eu cuido de um para que amanhã ele cuide de mim. Quando nós precisamos uns dos outros, mostramos que não vivemos numa ilha. Quantas pessoas precisam de um? Às vezes a gente olha um hospital e acha que o mais importante é o médico. Não, o médico é muito importante. Mas o enfermeiro, o assistente da enfermagem, mas também a pessoa que limpa o hospital, porque se não limpar o hospital, vai ser um lugar de infecções e bactérias. E todo mundo, não adianta só o autocirurgião, todos são importantes, amém? Então não esqueça de agradecer as pessoas da sua vida. Quem vai abastecer o seu carro, agradeça. Quem vai servir a sua mesa, quem vai limpar o seu chão. E quando você estiver sendo servido, lembre-se que amanhã você pode servir. O alto de Páscoa, que vamos ter aqui 2.000 pessoas, vão ser servidas. Não importa, todos somos iguais. Seja mais solidário. Que nessa semana da Páscoa, você reparta um pouquinho do seu tempo, do seu coração, dê mais atenção das pessoas, ore pelas pessoas, convide alguém para vir aqui, traga um alimento. Entendendo isso, a ressurreição sobrenatural de Lázaro nos traz a lição que temos que nos lembrar que somos seres humanos. Nós somos seres espirituais que têm uma breve experiência humana. E nessa experiência humana, estamos aqui para servir. Havia um homem chamado Lázaro. Quer dizer, ele era um homem, ele tinha um nome, ele era de um lugar chamado Betânia, de um povoado. E também sua irmã Marta, sua irmã Maria. E ele ficou doente. Isso aqui podia ser o nome de qualquer pessoa. E uma outra referência sobre a irmã de Lázaro é a mesma mulher que tem o seu cabelo usado para enxugar os pés de Jesus. Em João 11, 2, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugava os seus cabelos. Mostrando aqui humanidade, generosidade, sensibilidade. Segundo princípio, anote aí, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, manifeste seus sentimentos. Verso de número 3, entre as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, isto é, Marta e Maria: Senhor, aquele a quem amas está doente. Não falaram Lázaro. Por quê? Olha para cá, por quê? Que Marta e Maria disseram, aqueles a quem ama está doente. Por quê? Porque Jesus não escondeu o seu sentimento. Porque ele evidenciou que amava Jesus. Amava Lázaro. Então quando ele chegava perto de Lázaro, ele devia abraçar Lázaro, beijar Lázaro, dizer que estava feliz com a presença dele. Devia dizer para as pessoas que ele tinha um amor por aquela casa, por aquelas irmãs e por aquele homem. Não esconda, você não é de ferro. Muitos aqui cresceram, como eu, ouvindo dizer, homem não Qual capítulo e qual versículo que está escrito isso? Se Jesus chorou, Paulo, como é que você não pode chorar? Não é verdade? Mas, às vezes, nessa sociedade machista, de vida de máscara, não, homem não chora. Se Jesus chorou, se você tem esse recurso, homem chora, mulher chora, fica triste. Natural, não esconda seus sentimentos, revele sua situação interna. Jesus chorou, é nesse mesmo texto, quando ele recebe a notícia que seu amigo, seu irmão, seu chegado morreu. Então, manifeste seus sentimentos. É tempo de ressurreição, é tempo sobrenatural, mas é tempo também de você, meu irmão, minha irmã, mostrar que você é gente, gente de verdade. E gente é humana, e gente tem sentimento. E por isso você também não pode tratar as pessoas de qualquer jeito, porque as pessoas têm sentimento. Por isso palavras espirituais são tão importantes. Por favor, obrigado, desculpa, posso... Não é? São palavras de uma sociedade hoje que está se esquecendo de pessoas, e é tão importante. Terceiro, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro, na vida cristã, confie na soberania de Deus. Deus dá sempre a última palavra. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11:4. Creia. Nos piores momentos da sua vida, Deus está no governo, no controle de todas as coisas. Talvez uma notícia difícil pode chegar para você, mas que você esteja ao lado das pessoas da sua vida, que você esteja na sua igreja família, para atravessar esse momento. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas lembre-se que a ressurreição de Lázaro não aconteceu desconexa com o mundo que Lázaro vivia. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro estava numa família que amava Jesus. E portanto isso fez toda a diferença. Então, da mesma maneira que você sabe que você é humano, que você tem sentimentos, acredite, Deus é Pai e Ele está com você. Que você atravesse os momentos mais difíceis da sua vida, lembrando que Deus está no governo, no controle de todas as coisas. Não tem uma dor que bateu em mim e você que não tenha chegado ao coração de Deus. E tem pessoas que amam você, que estão orando por você, que estão torcendo por você. Então aguente em nome de Jesus e vamos atravessar, porque milagres aconteceram no passado e acontecem hoje também. Veja esse vídeo e que ele também te encoraje a prosseguir, a ser mais humano, a ser mais fraterno, a ser mais relacional e ajudar aqueles que estão atravessando uma adversidade na sua vida.
Meu nome é Eloy, sou paciente oncológico. Eu estou aqui hoje para contar o meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Em 2022, eu descobri que eu estava com tumor secundário no cérebro. Passei por uma cirurgia em abril. 5 dias após, eu tive que passar por outra novamente, porque tive edema. Deu coágulo, fiz radioterapia e começou o meu... fazendo a quimioterapia. Fiz 1 ano de quimioterapia com via oral. Até o 9º mês estava dando resultado. Após o 9º mês já não estava mais. Aí eu comecei com a quimioterapia venosa, que foi bem complicado para mim, porque as primeiras que eu fiz foi me mandaram para UTI com arritmia. E a última, daí foram testadas mais 3, a última sendo que me levou para o hospital. Eu fiquei em coma.
Hoje a gente está aqui para contar o testemunho da minha mãe, desse milagre que Deus fez na nossa vida, na vida da minha mãe, e dar oportunidade para ela, para estar testemunhando para todos vocês o milagre que ela viveu e a gente viveu, a nossa família. Minha mãe, ela foi internada no dia 27 de dezembro com a bactéria nos, nos, nos órgãos, chamada choque séptico, onde acabou levando ela para a UTI e deixando ela num estado muito grave. Foi até diagnosticado pelos médicos que, perante a medicina, não haveria mais o que fazer, né, com ela, que realmente era só um milagre que trouxesse ela de volta. No dia 30 de dezembro, a gente foi chamado para se despedir dela, pelo estado que ela estava, com certo tempo de vida. No dia 30 de dezembro, a gente acabou entrando em contato com o pastor Gilmar, pedindo uma força para ele, um apoio dele ali, para estar intercedendo pela gente, estar orando pela gente, pela minha mãe, né? Aí foi até onde ele subiu e minha mãe estava lá entubada, ele acabou orando por ela e pedindo a ela um sinal, né? Se ela estivesse ali escutando a oração dele, ela respondeu por duas vezes o sinal. A minha mãe, ela teve 10 dias entubada, desacreditada pelos médicos, mas a gente com fé, a família com fé, né? E crendo que Deus ali, ele poderia fazer um milagre na vida dela, algo sobrenatural, foi o que aconteceu. A minha mãe hoje, ela está aqui, está andando, ainda está em tratamento contra o câncer, mas o primeiro passo e o primeiro milagre na vida dela já aconteceu. E a gente entende que Deus, ele não é um Deus de meio milagre, é um Deus de milagre. Né? E a gente entende que Deus, ele deu a cura para ela, para estar hoje fazendo com que ela venha testemunhar para muitas pessoas, para não estarem perdendo a fé e não estarem perdendo a confiança em Deus.
Eu fui à igreja um domingo pela manhã com meu filho, meu esposo, meu filho, minha nora e o meu neto. A hora que eu cheguei na frente da igreja da cidade em Caçapava, a vontade que eu tinha era chorar. Mas não era um choro de tristeza, não. Era um choro de alegria. Por ter passado essa fase bem crítica e poder estar entrando, andando, porque eu saí do hospital sem andar. E hoje eu estou aqui para testemunhar, para as pessoas não desistirem, não. Continuarem com as orações, continuarem com muita fé. E se eu estou aqui hoje também, é devido às orações, é pela minha fé, pela fé da minha família. E agradeço muito a Deus, todos os dias.
O Ano Sobrenatural é um ano de testemunhos sobrenaturais. Compartilhe conosco o que Deus tem feito em sua vida e vamos contar novas histórias. Envie seu testemunho para testemunhosobrenatural@igrejadacidade.org.br e vamos juntos construir um legado histórico e profético neste ano.
Testemunho. A última palavra quem dá é o Senhor. Câncer, debilitada, já chamando família para vir se despedir, uma bactéria violenta. E no poder do amor, no poder da fé, no poder da oração, ela está aqui caminhando no jardim e trazendo esse testemunho para dizer a você, talvez a situação sua não é tão grave, não desista. Continue se lembrando, você é humano, continue se lembrando que Deus tem um propósito e você está sendo moldado por Deus. Se necessário, chore. Se necessário, pede socorro, clame, mas não desista. Não desista. Deus é soberano. Quarto, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro na vida cristã, creia no incondicional amor de Jesus. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria e Lázaro. Quem que Jesus amava? Marta, Maria e Lázaro. Três pessoas muito diferentes. E como a Bíblia é sempre uma palavra profética, temos uma ponte entre o ontem e o hoje, entre o então e o agora. Aqui nós temos exatamente os três tipos de pessoas. Nós temos os Maria. Maria é o mais amável. É aquela pessoa mais assim, você olha, dá vontade de abraçar, não é? Tem muita Maria aqui hoje. Calmo, tranquilo. Mas também tem Marta. Marta é os agitados. Ligado no 220 e no 320. Tem muita muitas Martas aqui, muita gente agitada. Mas Jesus amava, além de Marta, de Maria, também Lázaro, os casos perdidos. Então também tem muita gente que aqui, tem muito Lázaro aqui. Quem é assim, mais calmo? Quem é mais Maria, né? É o pastor Júlio ali, ah, Maria, né? Pastorzão. Quem se identifica mais como Maria? Tem bastante. Tem vergonha não, você é uma pessoa amável, né? É Maria. Rosilma, é a Maria. Mas também tem os agitados, assim. Muito agitado. Está impaciente. Está aqui já, a perna fica assim, ó. Já está pensando que no almoço. Já está pensando que hoje sem carne vermelha. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Já está preocupado. Uma semana inteira. Meu Deus, como é que eu vou comer peixe? Né? Meu Deus, como é que eu vou comer só peito de frango? É porque tem parte do frango que é meia vermelha também, né? Quem aqui se identifica mais como Maria? É, como Marta. Marta, Marta. Agora, tem também os casos perdidos. E deve ter um monte aqui. Você não sabe nem como é que você chegou aqui. Estava longe, distante, mas Jesus fez uma obra incrível na sua vida. E mesmo hoje, quando você pensa que está muito firme, daqui a pouco você dá aquela escorregada. Mas mesmo sendo um caso perdido, Jesus não desiste de você. Quem se identifica com isso aqui? Tem muita gente. Então, sabe qual é a coisa boa? O incondicional amor de Jesus diz que Ele ama Marta, Maria e Lázaro, os amáveis, os agitados e os casos perdidos, que depois de 3 dias estão mortos, mas no 4º volta à vida. Aleluia! Porque não tem caso perdido para o Senhor, não tem, não importa. Depois de 3 dias cheirando mal, mas o incondicional amor de Jesus busca e traz. Então, a quinta lição, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro, na vida cristã, tenha sensibilidade para mudar a agenda. Às vezes vai ser necessário. Você já tinha dito que ia, mas Jesus disse para não ir, não vai. Entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, 11:06. Sabe o que ele ficou fazendo? Ele precisava agora entrar num tempo de oração ao Pai, porque uma obra muito grande ia se manifestar, e ele não queria atrapalhar o que Deus iria fazer. Então ele espera 2 dias onde estava. Olha, gente, isso aqui tem uma palavra muito forte. O amigo seu, a quem você ama, está doente. O que que Marta, na sua agitação, estava sugerindo? Ó, vem logo, você está atrasado, corre. Mas a comunhão dele com o Pai era tão grande que não permitiu que a voz agitada de Marta atrapalhasse. Por quê? Se Jesus saísse lá naquela hora, ele ia curar mais um doente. Porque é óbvio. Se Lázaro está doente, Jesus ama Lázaro, Jesus chega na casa dele, ele está doente, o que Jesus ia fazer com Lázaro? Curar. Mas era mais um doente. Jesus não ouve vozes, mas ouve a voz e fica, e espera, e não vai enquanto que ele está doente. Espera a obra de Deus se completar. Esse é o meu desafio, o seu desafio, embora muita gente esteja falando. E fala filho, fala pai, fala mãe, fala amigo, fala mulher, fala marido, fala isso, fala vizinho, fala aquilo outro. Você não vai impedir que as pessoas falem. E você não pode criticar Marta. Eu falaria a mesma coisa, eu sou Marta. Quem me conhece aqui sabe que eu sou Marta o tempo todo. Então não é a questão de que Marta estava errada. Marta sabia que Jesus tinha poder para curar, amém? Marta amava o seu irmão Lázaro, não é? Você faria o quê? Jesus, estou mandando um jatinho aí, não é? Marta estava no papel dela, mas Jesus estava no papel dele. Quando você está no seu papel, mesmo que pessoas muito bem intencionadas, que não estão vendo todo, queiram tirar você do centro da vontade de Deus, como você ouviu mais o céu, você não vai fazer a expectativa dos outros se realizar, mas você vai estar focado no que Deus quer da sua vida. O tempo todo nós vamos ter muita gente bem intencionada nos pedindo para fazer muitas coisas. Se você entender e orar e discernir que está certo, vai lá e faz. Mas se o Pai te falou outra coisa, mesmo que você tenha que desagradar os homens, como Jesus desagradou a Marta, a quem ele amava tanto, para que ele pudesse ser instrumento nas mãos do Pai em algo tão maravilhoso. Então, Jesus tinha uma agenda, e correndo para estar com Lázaro em Betânia, mas ele muda a agenda para chegar na hora certa. E a hora certa não era a hora da doença, era a hora da morte, para que a glória fosse maior. Deus não se atrasa, ele sempre vai chegar na hora certa, mesmo que na sua agenda Deus esteja atrasado. Então aguenta e espera. Mais uma semana, mais um mês, mais um ano, Deus está no governo, no controle. O nosso ponto 3 aqui foi: confie na soberania de Deus. Enquanto você espera na soberania de Deus, continue confiando no incondicional amor de Jesus, no ponto 4. E aí tenha sensibilidade para entender. Então, se Deus falou, Paulo uma vez fez isso, ele estava indo pregar em Troade, viajou muito até chegar a Troade. Quando chegou lá, Deus falou, não é para ficar aqui. Aí ele pega e vai para Macedônia. E depois a gente descobre por que ele tinha ido para Macedônia. Porque o povo lá estava passando fome. Ele foi para Troade porque ele orou, porque abriu uma porta para pregar o evangelho. Mas não era para ficar lá. O lugar melhor para se viver não é no Brasil, não é na Europa, não é nos Estados Unidos, não é em São José, não é em Caçapava. É no centro da vontade de Deus. Tem muita gente achando que, quando eu me mudar de casa eu vou ser mais feliz. Quando eu mudar de cidade eu vou ser mais feliz. Não, mas se eu mudar de marido eu vou ser mais feliz. Não existe isso. O centro da felicidade está no centro da vontade de Deus. Obedecer à sua vontade, cumprir o seu plano. Sexto, ande sempre na luz. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Esses disseram, mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo, vai voltar para lá? O que que Jesus disse? O dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois não há luz. Querido, vai na luz de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Quem anda na luz, quem anda na verdade, traga tudo na sua vida que está fora da cruz para a cruz. Porque se está na cruz, está na luz. Diga comigo. Se está na cruz, está na luz. E aí você vai viver em paz, em nome de Jesus. Sétimo, com a sobrenatural ressurreição de Lázaro, na vida cristã, esteja sensível à dor das pessoas. Dos versos 11 a 15, Jesus ensina que havia todo um propósito. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Os discípulos sempre querendo dar uma mãozinha. Jesus tinha falado de sua morte, mas como seus discípulos não entenderam, ele disse, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Lembra que ele esperou? Eu estou contente de não ter ido afoito atender o pedido de Marta, porque a glória de Deus vai se manifestar. Aquele lugar mudou, gente. O nome da cidade mudou de Betânia para Lazaria, porque Lázaro ressuscitou. Vamos até ele. Jesus viu, se importou e agiu. com a dor das pessoas, na hora que Jesus agir. A gente vive tentando apressar Jesus. Lembra Maria no primeiro milagre? Foi o primeiro milagre que pregamos nessa série, a transformação de água em vinho. Ainda não é chegada a minha hora. Agora também. Jesus, para dizer, vamos, chegou a minha hora, ele antes teve que dizer, não é chegada a minha hora. Jesus tem uma hora em tudo na sua vida. Entenda a realidade das pessoas. Oitavo e penúltimo. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Quem quer participar do poder da ressurreição, também disse Paulo, tem que participar dos sofrimentos. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Por que que Jesus espera também 4 dias? Porque depois de 3 é o mesmo fato da ressurreição. Um dia, 2 dias, poderia ser considerado que a pessoa estivesse num estado de dormição e não tinha morrido. Então, poderia haver dúvidas sobre o milagre da ressurreição. Mas quando chega o 3º dia, no 4º, acabou. Aí não tem nenhum sinal de vida, porque o cheiro da morte precede os sinais da vida. Então, por isso, Jesus ressuscita ao 3º dia. Por isso que ao 4º chega o milagre de Lázaro. Pessoas são sempre humanas e na sua humanidade precisam também de testificações como este grande milagre que acabou acontecendo, mas também para que hoje nós pudéssemos ativar fé, como vimos o testemunho da irmã Eloy e cada um aqui que tem história para contar. Quem aqui tem, como também passou a irmã Eloy, eu não sei se foi com você ou com alguém da sua família ou alguém que você é chegado, mas que tinha um diagnóstico de morte, tinha uma sentença de morte, mas você continuou crendo, não jogou a toalha, continuou perseverando, continuou orando, e hoje você é, ou você tem na sua família, ou você sabe dos seus relacionamentos, um milagre que passa também pela história de Lázaro, que mostrou sua humanidade, mas que mostrou também que você crê que Deus está no governo, no controle, e que mostrou também a soberania de Cristo sobre a sua vida. Quem tem uma história assim? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Muitas pessoas têm. O Jesus que fez ontem faz hoje também. A última palavra quem dá é o Senhor. Para quê? Para que a glória retorne para Ele. E aí 9 e último ponto. Manifeste sua fé. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o quê? Está vendo como é que Marta era uma mulher cheia de fé? Ó, se o senhor viesse, se eu tivesse ouvido o meu conselho, a gente não precisaria estar aqui orando por um milagre tão grande, tá, Jesus? Mas já que o senhor está aqui, faz agora completo aí, do jeito que o senhor pode fazer. Ah, que coisa boa. Crê na soberania de Deus. Eu sei que Ele vai ressuscitar. Diga comigo, eu sei que Ele vai ressuscitar. Igreja da Cidade, Domingo de Ramos, ano sobrenatural, eu sei que Ele vai ressuscitar. Que Deus te dê essa mesma fé de Marta. É uma fé que crê no impossível, que Jesus podia ter curado o enfermo, mas é a mesma fé que crê que Ele também pode ressuscitar o morto. É uma fé que crê no milagre. Eu sei que Ele vai ressuscitar, porque Ele disse, eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então eu quero orar pela sua vida também.